Estudos indicam que você, o nosso público, não tem curso superior, pouco apego pelas letras e nenhuma perspectiva profissional relevante. Por esse motivo, deve achar que a pausa para o cigarro é um direito do trabalhador fumante. Esse floquinho de neve adicto, bafo podre de fumaça, pulmão de carvoeiro e esgoto de nicotina, que goza de um privilégio que seus colegas de bom senso não podem gozar. Nós também. E vamos seguir com essa farsa para relaxar e falar asneiras sem pauta em horário de trabalho. Começa agora, pausa, cigarro e justa causa.
Salve, salve, vagabundos e vagabundas do meu Brasil.
Bag, tô um pouco alcoolizado aqui.
Eu sou o Shide, CEO, e esse aqui é o podcast Hora do Texugo nesse mês de setembro, o ano prestes a acabar, e como se isso já não fosse triste o suficiente, nós estamos aqui de volta com a edição mensal do Pausa, Cigarro e Justa Causa. O nosso formato sem pauta, em que a gente faz uma pausa rápida no dia, fuma um cigarro, puxa uma xícara bem servida de café e fala um tanto de bobagem aqui, sem qualquer compromisso com a verdade, custe o que custar. E dessa vez, os texugos foram aí tomados pelo Zeitgeist e começaram o episódio comentando atualidades e fazendo aí algumas projeções sobre o futuro próximo. Depois disso, nós jogamos aí uma partida rápida do esporte número 1 do Brasil, que é a Rinha de Fudidos. E por fim, mergulhamos de vez no clima de nostalgia e relembramos coisas ruins que só são boas de acordo com o verniz das nossas memórias aqui mesmo. Mas antes do episódio, os recadinhos da paróquia, aqueles que você já conhece, para tudo que você tá fazendo, entra no nosso grupo do Telegram, tem um link lá na bio do Instagram, vai ter link aqui na descrição desse episódio também. Entra lá que a nossa baguncinha em ambiente cibernético está escalando para níveis nunca antes visto. Vocês podem estar percebendo que recentemente nós estamos trazendo os ouvintes muito mais para dentro desse podcast, construindo isso aqui com os talentos de vocês. Então não perde a oportunidade, entra lá. E sabe quanto a gente está cobrando para te providenciar entretenimento, humor e piadas 24 horas por dia e ainda te dar a chance dessa projeção mundial aqui, rapaz? Uma loucura? Absolutamente nada! Que a gente é bem burro para os negócios, e assim como esse podcast aqui, nós não estamos fazendo nenhum dinheiro lá no Telegram também. E você não tem o Telegram? Porra, menos de um minutinho aí você consegue baixar o app, criar sua conta lá, é facinho. Você tá vacilando se não fizer, vai lá no nosso perfil do Instagram ou veja aqui o link que tá na descrição do episódio. Mas também não perde a oportunidade de seguir a gente nas outras redes sociais. Procura a Hora do Texugo no Instagram, Twitter, Facebook, principalmente Instagram aí, ó. Porque se a gente conseguir pelo menos bombar uma rede social, vai ficar muito mais fácil de ganhar dinheiro e continuar fazendo conteúdo de qualidade pra vocês aqui sem cobrar. Essa semana aí, ó, fica esperto porque vai ser um episódio joia. Já fica de olho no seu feed e tenha em mente que se a gente tivesse um Instagram bombado, a essas horas o tio Fábio poderia estar se divertindo com um brinquedinho novo, mas nada disso aconteceu, porque ninguém vai mandar mimos para um perfil falido, que é trágico demais, trágico demais. Então tá aí a mensagem, segue lá, interage com as publicações, manda feedback, sugestão, movimenta, engaja lá, porque a interação de vocês é a que vai ajudar a gente a criar o Texugo Verso aqui e levar a zoeira para níveis nunca antes imaginados. Também aproveita para recomendar nosso podcast para os seus amigos, traz mais gente para ouvir esse podcast, isso é importante também, ajuda aí pessoal, porra. A gente quer muito crescer, fazer as coisas cada vez mais legais, mas depende de vocês aí e da gente conseguir crescer essa parada de maneira orgânica. Esse formatinho aqui sai como episódio extra toda primeira segunda-feira do mês. E pra você que ficou confuso, eu vou repetir. Na primeira segunda-feira de todo mês, a gente lança esse episódio extra. E tamo aí, cheio de bobagem freestyle no feed do seu agregador favorito. Então vem comigo, depois da vinheta, solta o play, macaco!
Oi, não é que filha da puta pariu o celular com o meu fone de ouvido? Lazarento, daí eu fiquei caçando. Fiquei caçando um lugar no escritório que fosse longe o suficiente pra desparear, pra eu poder parear com o meu, né? Mas a próxima vez eu vou achar um lugar vazio o suficiente e vou pedir pro Google Now abrir um pai do Alf chupando um mendigo.
Nada, quando acontecer isso aí, ó, você avisa pra gente ali no grupo do Whats, a gente fica mandando áudio, porque você ouve os áudios, fala assim, seu filho da puta, aqui é o seu pai que faleceu. Você fica falando umas paradas no ouvido do cara, vai ficar doidinho, meu.
Mas não é, não fui eu que parei no fone do cara, foi o cara que pariu no meu.
Você tem que mandar mensagem pro cara pra sair no fone, seus...
E só eu que vou ouvir.
Ah, tá, eu tinha entendido que ele tá com fone ouvindo o que sai do seu celular.
Não.
Ao contrário. Ah, eu também tinha entendido isso. Eu ia falar, é só ficar dando play nos áudios, cara.
Pois é, a gente ia falar poucas e boas pra ele. Ele ia ver só.
Ô, e essa história do Prigozinho aí, que fica cada vez melhor, porque diz que porque o avião que ele tava é da Embraer, né? Aquele Legacy 600. Que,
sim.
E veja só, é o mesmo que derrubou aquele avião da Gol aquela vez.
Não, mas foi outra circunstância, né? Os caras miraram no avião da Gol e foram.
Então, eu só tô falando que é o mesmo avião que derrubou o avião da Gol. Aquele ali, ele derrubou um míssil, né?
É, ele procurou e deu de frente com um míssil.
Pois é, cara. Um míssil, coitado, não tinha nada a ver com isso. Foi lá e atacado por um avião.
Ninguém fala desse ataque que a Rússia sofreu. Um dos seus mísseis, né? Foi atacado por esse covarde, canalha.
Atropelado por um piloto bêbado.
É, foda é o Prigozinho, 2 meses evitando chá, e quem tomou o chá foi o piloto, aceitou. Não, mas sabe que tem uma parada que como o avião é da Embraer, a Embraer entra no... lá nas investigações pra saber o que rolou, né?
Ah, sim.
Porra, daí imagine que situação, né? Você lá, engenheiro da Embraer, ganha, o cara não deve ganhar, mas nem perto de ganhar mal, né? Eu espero. O cara ganha pra caralho, tal, de repente alguém chega, o teu chefe e fala, você vai na investigação pra ver quem é que derrubou o avião da Rússia. Você, caralho.
Que pariu.
Não quero, meu. É. Vai.
O cara fala, fui eu. Me prende aqui agora, fala que fui eu.
Muito boa. Mas, igual fala o Tanguy Bagdadi, não dá pra negar que o Putin é um cara bem didático nas suas ações, né?
Coerente.
Uhum, é. Já sabia, o próprio Prigozinho já sabia que ele estava com os dias contados, né?
Mas reza a lenda que não é a primeira vez que esse cara morre num acidente de avião, né?
O quê? Nossa. Já morreu antes?
Se eu não me engano, eu vi umas histórias aí que, tipo, que teve um acidente de avião, que deram ele como morto, depois de uns meses ele apareceu. Se é verdade ou mentira da história, eu não sei.
Olha quem tá aqui, sou eu, abestado.
Pois é, história maluca desses russos também, né? Teve uma vez que eu fico assistindo aquele, todo final de ano sai aquele Big Fat Quiz of the Year, lá, que é o negócio da BBC, que é muito engraçado, que eles fazem, chama vários comediantes ali pra fazer piadocas e fazer um quiz com as perguntas de eventos importantes que aconteceram no ano, né? E aí é legal porque dá uma, é melhor que a retrospectiva do Sérgio Chapelein lá, é bem melhor, porque é divertido. Já anote
então pra gente fazer o nosso.
Podia ser, mas aí, bom, podemos ver uma forma de fazer isso funcionar. Mas aí eles estavam contando que teve um desses casos uns anos atrás, isso foi no ano que aconteceu isso, sabe Deus quando foi, que uns espião russo foram pegos numa cidade por interior da Inglaterra, e lá tinha um cara que era um jornalista russo, que tinha fugido da Rússia, porque, né, falou qualquer coisa lá que o Putin não gostou, foram lá pra servir um chazinho pra ele, né, e aí pegaram lá, a polícia pegou os russos lá, e aí falaram com os russos, tá, mas o que vocês estavam fazendo aqui? Aí eles deram uma desculpa, que, tipo, pense qual que é a coisa mais bacana aí que tem pra se fazer em Campo Largo, o Panqueiras, qual que é o ponto turístico mais legal?
A gente veio subir o Morro do Cal de trator.
É, foi basicamente isso que os caras falaram, não, pô, nós viemos lá da puta que pariu da Rússia pra subir aqui o Morro do Cal de trator, pô. Vocês estão de palhaçada comigo?
Os caras vieram ouvir a banda filtro na pizzaria, né?
É, eu quero ver o que esses caras vão ter que justificar. Eu quero ver o que esses caras vão justificar que eles foram fazer em São José dos Campos, quando eles forem lá pegar o engenheiro da Embraer, que vai assinar o laudo. Você que é de São José dos Campos, diga aí qual que é a desculpa que os russos vão ter que usar lá. Qual que é o grande ponto turístico de São José dos Campos?
Ah, lá tem o INPE. É só não visitar o INPE, mas daí fica estranho também.
Não, mas aí eu visitando o INPE.
É.
Não dá.
Eu acho que talvez já tenha visitado umas vezes, mas ninguém sabe, vai saber.
Deixa eu procurar aqui, TripAdvisor São José dos Campos.
Se fosse aqui, em Curitiba, eles iam falar que iam visitar a Praça da Ucrânia, né?
A gente veio escavar o jardim da Praça da Ucrânia pra revitalizar a pista de skate que enchendo de terra, pros vagabundos não ficarem mais andando na praça.
Ó, mas eu tô vendo aqui grandes coisas pra se fazer em São José dos Campos. Porra, tá foda, hein? Tá foda. Eles podem ir no Parque Vicentina Aranha, tá aqui, é o mais bem votado de São José dos Campos. Ou no Parque Santos Dumont, ou no Parque Burle Marx, só tem parque lá. Burle Marx, na Cachoeira Pedro David ou Pedro Davi, no Vale Sul Shopping, lá várias coisas aí que eles podem fazer. A
Cachoeira ficou boa, boa desculpa.
É. Será que esse parque aí é daquela menina que fez os sonhos da juventude dos anos 90, da Paula Burle Marx?
Não, esse Burle Marx é... Minha esposa é arquiteta, né? Ele é um cara que faz umas coisas com várias curvas, assim, ó. É um elemento da arquitetura dele. Geralmente ele faz uns paisagismos. Aí quase toda cidade do Brasil, toda cidade grande tem um Parque Burle Marx. Tem em São Paulo, tem sei lá o quê. Se você pesquisar aí, Parque Burle Marx. E aí você vai falar assim, ah, já vi essas curvas em algum lugar.
É tipo Poti Lazzarotto, que você vê as paradas pela cidade aqui, você fala, olha lá o Poti Lazzarotto.
Exato.
Que você já sabe que é do Poti Lazzarotto, mas... É. E pode ser qualquer coisa, pode ser uma pintura, uma escultura, um mural igual o do Cefete, você sabe que é do Poti Lazzarotto. E não sabe como você sabe, mas você sabe que é.
Pois é, a gente cresce com essa informação arraigada. Ah, são as curitibanices, né? Só quem vive lá sabe.
O professor de artes fez um bom treinamento no seu subconsciente e nos seus olhos.
Pois é. Nada, pra mim era o Lições Curitibanas. Escola pública tinha Lições Curitibanas, primeira, quarta série. Ensinava todas as noções de matemática, português e mais uma porrada de coisa a partir de elementos tipicamente curitibanos.
Caralho, eu não sabia disso. Estudei em particular.
É, playboy, né?
Playboy não, bolsista, inteligente, menino prodígio.
É.
Pô, ser bolsista é uma bosta, né? É o pior dos mundos, porque quando você é bolsista, os teus amigos que moram perto da tua casa, que estudam em colégio público, falam, ó, o boizão lá. E os piá da escola acham você pobreta, né? Porque você vai com quichute ao invés de um... Vai com rainha ao invés de tênis da Penalty.
Tênis
da Reebok.
Falei, você tinha um baita de um rainha lá, que lá em casa todo mundo tinha, meu pai e meu irmão, cada um tinha o seu. Tinha alguma coisa errada nisso,
tinha,
né?
Aquele...
Não pode ser joia uma criança que usa o mesmo tênis do pai, né? Não deve ter.
Puta, eu não vou lembrar a marca daquele um que tinha, que era a imitação do... Era imitação dos pênaltis. Ele tinha tipo uma camada de plástico brilhoso por fora. Era metade do preço. Era tipo para a versão paraguaia dos pênaltis mais top. Dal Ponte, não era Dal Ponte?
Ó, tinha Dal Ponte, mas não lembro dela ser vagabunda. É, era uma baita de marca de futebol de salão. Tinha as bolas, era da Dal Ponte. Não sei, hein?
Topper.
Você vê o Dal Ponte, pra você era bom, pro tio Fábio era uma bosta.
Pois é, quem é o playboy agora, né?
Sempre foi ele.
É o que eu tô falando. Os vileiros me chamavam de boy e os boy do colégio do Bom Jesus me chamavam de vileiro.
Você estudou no Bom Jesus?
Estudei no Bom Jesus do centro.
Ó, ali é... Quanto será que tá a mensalidade do Bom Jesus?
Pois é, eu tava até, agora que se tornou público, eu posso comentar no podcast, tava até comentando com a minha senhora ali, sobre esse negócio de colégio, né, a gente tava prospectando os preços ali, aí tem um colégio que é aqui, bem pertinho de casa aqui, que é aqueles colégios menorzinhos, assim, sabe, tipo aqueles colégios de pré-escola, de bairro, assim, aí eu falei pra mulher, ô, que massa esse colégio, né, tinha um banner na frente, assim, que tinha aula de artes e que lá tinha, tipo, um bosque que fazia atividade na natureza e não sei o que. Eu falei, porra, da hora, né? Argila, não sei o que. Pareceu um negócio diferenciado, né? Aí agora a gente tava voltando pra casa no final da tarde, agora passamos lá na frente, tava saindo BMW, Porsche, Range Rover lá de dentro. Eu falei pra ela, acho que esse ainda não é pro nosso bico, amor.
Aí, ó, Bom Jesus, achei uma reclamação aqui no Reclame Aqui. Meu filho de 5 anos estuda no colégio Bom Jesus Água Verde, onde apesar do pequeno desconto dado pela escola, ainda pagamos R$1.800. A reclamação de 2020, com desconto R$1.800. Tá barato, hein?
Eu acho que tá barato. Olha, eu acho que tá barato.
Não vou dizer que tá barato, mas não tá, tipo, é o preço, né?
É, o que eu vou dizer assim, eu não consigo pagar, mas... Uhum. Até porque eu não preciso, não tô aí, não vou fazer esse exercício. Mas eu lembro que eu tinha uns colegas que em 2018, talvez, eles pagavam 1.300, mas era colégio integral, né? E eram uns colégios sem nome, né? Uns colégios de bairro.
Esse 1.800 deve ser meio período, hein?
Então, é, tudo bem. Então, integral, ok. É, mas era uns colégios de bairro, normal, assim, qualquer coisa. Agora eu imagino quanto que não deve estar o Colégio Batista Maranata. Foi onde eu fiz a minha quinta oitava. E que revelou para o mundo o goleiro Bento. Estudava lá e dava umas bitocas na minha irmã.
Olha aí a verdade aparecendo.
O quê?
Que esse colégio aí não é colégio de boy?
Claro que não, era o melhor que tinha no bairro alto. Mas veja bem.
Era público ou era privado o negócio?
Era privado. Na época, eu acho que a nossa mensalidade era R$150. Isso em 2003.
E a sua irmã não queria nada com o goleiro Bento, porque ele não tinha futuro.
É. Esse cara aí é atleta.
Se o atleta ouvir você falando, era só R$50 a mensalidade, ele vai te chamar do playboy safado.
Você tá...
burguês safado.
Você vai vomitar aí?
É aquele refluxo tá como?
É aquele refluxo de boa.
O cara tá... Caralho. É, cinquentão era... Mas assim, ó, é que nessa... É, não vou... A gente já fez nossa batalha de fudido,
melhor
não vou
falar. Melhor jeito de evitar... É melhor jeito de evitar o confronto ali, né? Que, obviamente, você tava perdendo, né? Você tava perdendo no argumento ali, né? Porra, o atleta ia falar que você é um playboy, né? Pô, você foca em outra parada, né?
É melhor... Você vai vomitar aí, cara. Mas...
de homem, hein?
É. Mas eu lembro que eu acho que eu pagava, tipo, pouca coisa, assim, no Pão de Jesus, porque quando eu entrei, acho que na primeira série, tinha aquele teste lá, e os 10 primeiros, se eu não me engano, acho que dava bolsa de 80%, era um negócio, assim, absurdamente barato.
Porra.
Isso é seu jeito de dizer, sem dizer que você ficou entre os 10 melhores, ganhou uma bolsa de 80%?
É, olha lá.
É, não, mas eu já contei aqui, o fiscal da história repetida vai saber, eu já contei aqui. Foi um dos grandes... as grandes conquistas da minha vida. Eu passei em primeiro.
Fábio Zenert.
Pior que não. Na sexta série, eu entrei em recuperação e perdi minha bolsa.
Decaiu. Foram as más companhias.
Daí minha mãe me botou pra estudar lá no Sagrado Coração de Jesus, lá com as freiras lá. Daí lá eu virei drogado. Então não põe teu filho em colégio de freira, porque só tem drogado e puta lá.
Que também era particular e não era barato. O senhor não comece a inventar a história aqui.
Ah, mas eu tinha bolsa lá também.
Porra. Eu nunca peguei recuperação na escola.
Parabéns, palmas pra ele.
Reprovava direto.
Sabe que o... Sabe que o meu irmão, ele pegou uma vez... Eu também, né? Na escola, eu não peguei nunca nenhuma recuperação. Mas o meu irmão, uma vez, ele fez a coisa mais genial de todas. Ele pegou recuperação. Ele estudava, acho que, sei lá, na sétima série, talvez. Ele pegou recuperação em matemática. Ele tirou, sei lá, 4,9. A média era 7. E aí, tá, ele ficou naquela, né? Não conta pro pai e pra mãe, mas precisa fazer recuperação. O problema é que a recuperação, a prova era no contraturno. Então, tipo, era meio foda você conseguir ir pra escola sem o pessoal sacar, né? Mas aí meu irmão, muito esperto, ele falou assim, tem aqui a jogada perfeita. Ele meteu uma bola de basquete debaixo do braço. Falou, pai, mãe, estou indo jogar basquete lá com os meus amigos na escola de tarde. Meu pai olhou, falou, pô, esse menino tem 1,5 m, vai jogar basquete? Mas tá bom, né? E acreditou. Acreditou no meu irmão que ele tava indo jogar basquete e que ele não tava indo fazer a prova de recuperação. O problema é que o meu irmão também acreditou pra caralho e ficou jogando basquete a tarde inteira e esqueceu de fazer a prova. Aí veio lá. Olá. Um vermelhão bonito no boletim, ele teve que se explicar.
Caralho.
Pior não é explicar a nota vermelha, é explicar porque você foi burro, né?
Exato, é toda a história, né?
Agora o tio Fábio tocou no negócio ali que eu já tô pensando faz um tempo, hein? Aquele, eu acho que o ouvinte fiscal de história repetida, ele acabou virando um personagem do podcast, né? Porque eu acho que ele nem escuta mais.
Acho que ele desapareceu de tanta repetição. Esse podcast caiu na mesmice. Eu não vou mais assistir, não vou mais ouvir essa bosta.
Eu já termino as histórias antes da gente contar, né?
É.
Pior que tem uns ouvintes ali que eles são desses, né? Os caras conhecem as nossas histórias melhor que a gente.
Pois é. Se os caras dão um bronca em nós ali no grupo do Telegram, ele fala assim, o senhor não venha me falar isso, porque no episódio 77, na minutagem 1:23, o senhor falou o contrário. Ele fala, puta, agora eu sou refém, né? Agora falei.
Pois é.
E não dá nem pra mentir, né? Daí começa a ficar caindo em contradição, porque as minhas mentiras até passam por vocês. Agora tem muito ouvinte aí que anda me desmentindo, dizendo que eu nem sou drogado. Que papo é esse? Porra, eu vi um negócio na internet que tá fora do meu orçamento, mas me deu uma vontade de comprar. Eles vendem umas cápsulas pré-fabricadas que você pode pôr... Não, pera aí, deixa eu pedir pra mulher parar de quebrar. buracozinho lá embaixo.
Vai lá, fala isso pra mulher grávida.
Isso. Criança vai nascer com cara de copo quebrado.
Não, foi acatado. Dá pra fazer um pouco menos de barulho. Foi acatado por um milagre. Eu tô até meio surpreso.
Você gastou nisso, hein? Que bosta.
Pra você ver como eu valorizo vocês e vocês não me reconhecem. Vocês não só a bancada, os nossos queridos ouvintes também.
Que falácia, que falácia. Se você estivesse lá no grupo do Telegram lambendo eles igual o tio Fábio, igual o Farinhaque anda fazendo, eles iam gostar mais de você.
Na verdade, eles gostam do outro cara lá, né?
De quem?
O tio Fábio Fake, tem lá, ó.
Ah, é verdade. O outro que se passa pelo tio Fábio.
Mas eu não consigo mudar, eu não quero ver se eu consigo mudar minha conta lá. Mas tá, eu não sei mudar o nome do usuário do negócio.
O senhor consegue mudar teu apelidinho lá?
Eu acho que talvez sim. Mas ninguém acho que vê os apelidos não, porque não tinha sacado que não é o tio Fábio. Mas acho que hoje a gente precisa pelo menos reconhecer aí o grande feito desse nosso ouvinte aqui. Como é que é o nome do ouvinte ali? Bom, ele tá ali como Real Santos, né? Sabe Deus o nome dele. O cara que mandou...
Real Silvano.
É, talvez. O cara que mandou o link do Telegram do NGB News, que é os caras entrevistando na porta dos baile funk. Que coisa maravilhosa, que experimento sociológico, né?
Caralho, não vi isso aí, vou ter que ver.
Vai ter que ver. Procura ali, ó, 28 de julho, meu vídeo preferido. 28 de julho, a mulher falando que o cara vai perguntar, acha uma menina lá, fala, o que você gosta? Daí, eu gosto de pau grosso e pinto na buceta e pinto no cu e soca. Aí não tem um macarrãozinho, não tem um espaguete, aí é verme. Aí, eu gosto que pegue no meu, que me pega aqui, daí ele na verdade tá falando que é que pise no pescoço dela. Ele fala assim, eu gosto que pega, sim. Daí ele começa a pegar no pescoço dela, fala, eu gosto que me xinga de tudo, cadela vadia, galinha da Angola, porra. O negócio ali é difícil de acompanhar.
Vou ver.
Rapaz.
É, o Rio de Janeiro é um lugar diferenciado, né?
Rio de Janeiro continua lindo.
LGB não para, tamo aqui no Parapaz. Olha a preta que eu achei. Oi! Que isso, preta? Jogou, né? Tá casada?
Não, solteira.
Oi?
Solteira.
Solteira? Qual estilo de homem que tu gosta?
Eu gosto de, tipo assim, eu gosto de pirama grossa, eu gosto de botar na buceta, depois eu boto no pau, no cu, depois do cu, soca, não tem o macarrão, o espaguete, aí é verme. Desse jeito que eu gosto.
É mesmo? Gosto de dar o cu, você?
Não, gosto de dar o cu, mas pome que sabe, não sabe comer o cu.
Gosta de uma socada forte?
Gosto de uma socada forte, adoro.
Bota a mão na parede pra me ver como é esse cu, vai. Olha! Rebola muito na piroca?
Gosto de rebolar muito na piroca, gosto de sacadão, gosto de sexo bruto.
É mesmo?
Certo.
Gosto de ser xingada?
Gosto mesmo, de galinha piroca, galinha da Angola, desse jeito.
Galinha da Angola?
Com certeza.
Gostei dela.
Que pisa assim no pescoço, assim, desse jeito.
Pisada na cara?
É, no meu pescoço.
Porque ele tá enrolado com o quê? Certeza que você tá empurrando o Fusca. Não tem outra coisa pra ele fazer. Sacanagem.
Faz churrasco no, na beira da estrada.
O foda é que até os ouvintes são folgados com ele, né? Com essa história aí.
O melhor foi um comentário que alguém mandou lá no Instagram lá do... Como é que é? Pelo menos o GG tá empregado e tem uma namorada.
Foi o Falak. Foi o Falak.
Força, Funk Williams.
Filha da puta, né?
Muito
que
bom.
Que filho da puta. Um abraço pro nosso ouvinte Falak aí, que teve um lapso de inspiração e mandou aquela. Marcel, eu ia comentar lá naquele grupo da baguncinha generalizada. Aí eu resolvi que, como hoje tinha gravação, eu ia falar aqui no ao vivo. Aquela sua história de que curitibano não tem sotaque, tudo bem, eu entendo que é uma piadoca.
Sim.
Mas eu ia comentar lá que Curitiba, não é que Curitiba não tem sotaque. Aqui, cada região tem seu sotaque, né?
Sim.
Que o sotaque do curitibano da Água Verde, que é aquele curitibanês do Requião. Epa. Aquele com tudo muito bem pronunciado.
Sim, sim.
E tem o...
É o curitibanês segundo grau completo, né?
É, eu queria saber se tem alguma diferença entre o sotaque do curitibano, do Boqueirão e do Sítio Cercado. Que eles tendem mesmo, meio que pro mesmo caminho ali, né?
Sim.
E aquele negócio do porta, pá... Será que tem, não? Você que é do Sítio Cercado?
Isso aí é achismo meu, cara. Baseado nos 50 anos que eu estudei de urbanismo e sociologia, eu acho que, tipo, dessas regiões mais afastadas da cidade, a galera que veio do interior, quando a cidade já estava formada, foi ficando pras regiões periféricas da cidade e vieram com o sotaque do interior, né? Por exemplo, eu, pessoalmente, eu acho que eu não tenho esse sotaque do leite quente e da dor de dente na gente, porque eu convivi com a minha família que veio do interior do Paraná, né? A gente fala um negócio mais um pouco mais caipirês do que...
Ah, mas tem, hein, Marcel? Sabe qual que é? Porque hoje, enquanto eu defecava, eu tava pensando sobre isso, porque meu celular estava sem bateria, né? Então não dava pra jogar aquele joguinho maroto. E eu acho que o sotaque dessa região ali, que você falou, dos caras que vieram do interior, ele tem aquela pegada do sotaque meio de São Paulo ali, do interior de São Paulo, que é aquele porto, pá, não sei o quê, e só que com o leite quente. Eu acho que essa que é a pegada.
Dá uma misturada, né? Ele vai dando uma incorporada na parada. É empolgante.
O sotaque de Curitiba mudou pra caralho, mas eu acho que no Boqueirão, no Sítio Cercado... Existe diferença, mas não é uma diferença de bairro para outro. Existe uma diferença da ocupação da vida de cada um. Por exemplo, o Maciel tem um sotaque, sei lá, razoável. Agora, e isso é no mundo inteiro. Isso aí muda de cidade, muda de país. Em São Paulo vai ser isso, no Rio vai ser isso. Quando os caras são maloca, e eles sempre falam com uma voz mais fina assim, que seu Loki, tá doido? E fica voz querendo apavorar a galera com... Assim.
Por que você imitou agora o comediante Alorino?
Aí, ó. Porque tem aqueles polaquinhos encardidos que tem em Curitiba que vem pra roubar tua carteira, roubar teu celular, meter uma arma na tua cara. Eles têm essa vozinha que é sempre estridente, assim. E onde você vai, os maloqueiros, eles gostam de ter uma vozinha estridente. Não sei de onde que vem.
É. E você lembra daquele carioca que trabalhou com a gente na empresa de petróleo? Não vou citar o nome dele, que não me deu autorização.
A empresa inteira é cheia carioca, mas prossiga. Tá safe, ninguém vai achar nada.
Aquele que tinha nome de entidade do Amazonas. O cachorro resolveu latir, foda-se. Ele falava que o Spivete aqui de Curitiba usa camiseta.
Ele queria o quê? Ver os pivete pelado, mano?
Não, porque os pivete do Rio não usa nem camiseta.
Sim, então sim.
O calçãozinho do Flamengo, assim, que tem dois dedos ali em volta da sunga, e é isso aí.
É aquele calção de futebol da década de 70, né?
É, e nem é. É porque é do irmão dele, ou porque ele ficou usando até, enfim, foda-se.
Ou porque ele roubou de alguém.
É.
E tem outro sotaque também, né? Que eu descobri, eu tô percebendo isso aí faz um tempo aí. Que é a galera rica ali do Batel e Mossungue, pra mim eles têm tudo sotaque de... Eles estão puxando pro paulista pra se achar a galera da Faria Limer.
Tipo, vamos pode ver se é o mesmo que eu tenho em mente, vamos ver.
Pode ser... é aquele negócio puxado pro paulista, só que ainda com os curitibanês no meio ali.
Eu não tô entendendo o que você tá falando, Farinhac.
Quase isso.
Sim,
quase isso.
Eu não acompanhei isso aí. Porque tem um sotaque de gente rica lá aí de Curitiba que eu não sei qual que é o equivalente de homem. Mas as meninas, porque eu convivi com o pessoalzinho da PUC, né? Guria, elas sempre falam de um jeito mais ou menos assim, né? E todas elas têm a mesma voz. E, tipo, é um negócio meio limpo. Tem um pouquinho de leite quente ali de vez em quando que aparece, mas elas têm um veludinho assim na voz. Eu não sei. E é todas a mesma voz. Naquele tesão piá lá, as meninas falavam meio desse jeito. Quando elas não falavam gritando, elas falavam desse jeito, que é um jeito mais baixo, assim.
Ah, é verdade. É verdade. Eles voltaram a... Eu não sei se eles estão fazendo vídeo novo ou se eles estão requentando as paradas antigas deles.
Meu, que tristeza que foi esse momento da internet, né? Isso aí deve dar uns 10 anos atrás. Teve aquele pequeno momento que a gente achou que Curitiba ia ditar os rumos da internet no Brasil, né? Tinha o tesão piá, a gente falou, tá aí, ó, vai fazer frente. frente com o Porta dos Fundos, acabou pra eles. Agora vão ter dois gigantes da comédia. Aí o Tesão Piá foi. Tinha a banda mais bonita da cidade.
Que graças, né? A Deus. É o Lobo Sambô, né?
Então, mas a gente achou, pronto, vem aí a nova Maria Gadu brasileira, né? E não aconteceu. A gente achou que o fato do Lerner ter, do Cássio Taniguchi ter instalado internet em todas as escolas e levar a gente pra vanguarda da internet no Brasil, mas não aconteceu.
E aqui teve aquela estrela da dramaturgia nacional, né? A Marjorie este ano, que era da vagabanda da Malhação.
É. A Kéfera também era. Marjorie este ano, Kéfera.
Kéfera.
A o Ari Kéfera, Fontoura.
Diz que o GG gosta da Kéfera, né?
Ah, é verdade. Eles estudaram. Ah, não sei se é verdade isso aí. O GG conta tanta coisa que a gente tem que começar a
achar
que é
mentira. Né?
Uhum. Tá na hora de crescer, né?
O cara engana. A gente acredita na cara de trouxa, né? Esse cara é trouxa, ele não vai mentir pra mim.
Pensa só, a gente sendo enganado em rede nacional por um cara de jaqueta jeans. Meu pai não me criou pra isso. Foda, foda. E o ouvinte mandou aquela foto do Maurício Requião. Será que lá é verdade?
O quê? Não vi essa foto.
Tá lá no grupo do Telegram lá, ó.
É, maquiagem pra um desfile só. É esse um aí que foi candidato a prefeito esse tempo atrás?
Então, não sei.
Não é o filho do Requião? É o filho, né?
É um filho.
Eu agora não sei se ele tem vários.
É. Ah, eu sei que tem um dos filhos do Requião ali que tá seguindo a mesma linha do pai, assim. Ele fica metendo sabão em todo mundo lá. E a galera aceita. Eu acho engraçado isso.
Ah, pois é, mas ó, aí que tá, ó. É, outra coisa que apareceu, houve um certo governador, qualquer governador do estado do Paraná, que teoricamente ele tava nas planilhas de pagamento lá das Odebrecht, daquelas coisas, porque ele estava sendo mapeado como um possível futuro presidente do Brasil, ele tinha potencial. Olha como a gente achou que Curitiba, que o Paraná ia dar coisa aí, como a gente foi enganado.
Pô, mas é o mesmo que terminou o primeiro mandato dele de governador como governador mais bem avaliado do Brasil?
Talvez, eu não sei.
Voltando pro sotaque, o sotaque de Campo Mourão, como será que é?
Não faço ideia, velho.
Como que você não sabe?
Não sou muito manjador dele.
Mas eu conheço um pouco do sotaque do interior do Paraná, mas se você quiser saber como é, eu tô assistindo agora Operação Fronteira com Casimiro. Casimiro assistindo.
Ah, o Zé é puxado, mas isso aí, beleza.
Ah, é, não, isso aí é de praxe, mas você ouve lá os policial que fica em Santo Antônio da Platina, ali você vê umas coisas legais. Tem coisa nesse carro aí? Aí os caras, extremamente capial, é muito legal, cara, é muito legal. É,
a minha madrinha é de Siqueira Campos.
Não, mas ninguém fala Siqueira Campos, senão
fala.
É muito...
Eu tô dando uma exagerada, mas eu não vou em Siqueira Campos. Tô dando uma exageradinha, mas é mais ou menos isso aí, cara. A gente dá uma valorizada no passe, mas...
Fica parecendo o Cravo e a Rosa, isso aí. O Petron, aqui, ó.
Catarina!
É, porra, ninguém fala daquele jeito. Nem o Pedro Paulo Rangel. Pedro Paulo Rangel faleceu, né? Falou dele, acho que ano passado. Pedro Paulo Rangel. Faleceu em 21 de dezembro. Vamos ver quantos anos tem o Petrúquio. 55 anos, Petrúquio.
Achei a foto aqui.
Do que foto?
Do Requiãozinho.
Não, que é Requiãozinho? Nada. Agora eu fiz uns posts de fotos anti-good vibes. E o engraçado, sabe o que é engraçado? Que aquele lá gera número de likes que as outras fotos não geram.
É o ódio nas redes sociais, né? A gente bem sabe disso. A gente bem sabe disso.
Puta, mas é sério. O bar que eu tava lá é tipo bar e DJ, restaurante. É coisa de praieira, né? Mas é de um good vibismo tóxico, assim. É realmente... Os garçons são good vibes. Mas também na frente da praia. Imagine, o cara trabalha na frente da praia. Mas muito bom lá o bar. O atendimento é bom, a comida é boa.
Que praia que você
foi? Praia da Enseada, São Francisco do Sul.
Ser mal atendido é a pior coisa que tem, mano. O cara, se vai precisar de algum negócio lá, o cara vem com aquela cara de bunda, aquele mau humor do caralho. Fala, meu, não dá, cara.
Jesus. O único lugar que eu não é que eu aceito, mas que eu entendo ser mal atendido é no Walmart, né, meu? Caralho, mas eu acho que lá o cara entra pra bater o ponto, alguém mete o dedo no cu dele, que os caras são muito brabo, meu. E o único cara que eu, uma vez eu fui no Walmart, o único cara bem-humorado lá era o caixa lá, mas o filho da puta tava com um bafo. Mas com um bafo, que, meu Deus, velho.
Eles ficam com mais vontade de falar quando eles estão com bafo. Isso aí é de lei. Mas o ambiente do Walmart degringolou depois que eles proibiram os funcionários de usar patins, né? Lembra que antigamente tinha essa coisa de
oh, verdade,
hipermercado usar patins, né?
É.
Imagina o cara ter que andar aquilo tudo agora várias vezes no dia. Foda, cara. Foda.
Porra, e era engraçado, né? Porque quem usava patins era... É uma galera que fazia as paradas ali, ah, ia no caixa, ia no seu ônibus, não era tipo lá dentro do mercado, assim.
É, acendia a luzinha do caixa, pode vir cancelar pra mim? Aí vem a pessoa, agora ela vem com a cara de cu lá do outro lado, assim. E pudera, ela fala assim, pô, ia ser muito mais rápido se aquele patins.
Exatamente.
Pois é.
O Maciel podia trabalhar lá, porque ele foi da gangue do roller por um tempo. Aproveitar que ele saiu pra mijar. Ele saiu pra mijar.
Caralho, que otário.
Que
otário. Puta, vai ser otário assim lá longe, né, mano?
Caramba. Vamos, a gente tá montando o nosso otário ideal, né? A gente já sabe que ele usa... Que o nosso otário ideal, ele tem jaqueta jeans e anda de roller.
E... e vai fazer a barba igual o tio Fabs. Ficar com aquela que... cara que ele tava semana passada.
Ah, sim. Todo zeradinho. Todo cara de paga-lanche do caralho.
É foda. E uma parada que voltou, pelo que eu tô vendo aí no meu Instagram, é, voltou é aqueles patins antigão, né? Quer dizer, que é aqueles de quatro
rodinhas. Duas fileiras de roda? Sim.
É, aquele lá a galera tá usando de novo.
Tinha uma época, mas é na época apropriada, né? Eu tinha 8 anos, eu aprendi a andar de roller. E aí alguém falava que roller era mais fácil que patins, mesmo que tinha só uma fileira de rodinha. Porque o patins não tem conversa, né, cara? Subiu em cima, ele tá te levando, né? Foda.
Eu acho que eu nunca andei naquele outro lá. Olha lá, chegou o bobão. Ô, Marcel, você já andou naquele patins old school, que é duas fileiras de roda?
Não, isso aí é... Isso é coisa de playboy.
Olha lá. Eu tinha, na época do skate de dedo, eu tinha um roller de dedo também.
Caralho.
Pois é, era tão inútil. Eu tinha uma bicicleta de dedo também.
É, bicicleta eu lembro.
Bicicleta pelo menos era legal, né? Bicicleta você tinha um jeito de travar ali, dar uns giros assim. Mas o roller...
Porra, o skate era massa
faz...
também.
O roller não faz sentido. Você enfia o dedo e fica...
E esses dias eu tava na... Ah, sei lá onde é que eu tava lá, que era... churrasco, algum conhecia, o Piazão tava com o filho dele deve ter talvez uns, sei lá, uns 8 anos, e o Pia tava com um skate de dedo, acho que voltou a... Só que o problema é aquela, né, a parada volta, mas é sempre um negócio da... e já é aquele plástico tudo cheio de rebarba, não é bom igual quando a gente era criança.
É vagabundo, né? Por que que faz isso? Acho que é pra matar de vez, né?
Aham.
Uhum. Meu, vamos fazer um negócio, vamos fazer tão ruim que ninguém vai querer de novo.
Ou teu olho de criança que via aquele negócio vagabundo igual como um negócio muito bom.
Ah, pode ser.
E aí te pegou, hein? Pois tem que voltar é. Na... Pega aí nas caixas que a tua mãe guardou tuas coisas, vê se tem o skate dedo das antigas lá.
Ah, eu... Quando era criança, a gente sempre doava os brinquedos pra essas instituições, tipo, sei lá, instituição que tinha criança lá. A gente sempre doava, né? Não devia de doar.
Igreja Católica?
Não era, porque eu ia com meu pai lá, tipo, às vezes ia lá eu, meu pai, meu irmão... Daí era aqueles negócios que é umas crianças que é orfanato, umas porra assim. E doava tudo. E daí eu lembro até hoje que uma vez, porque eu, porra, quando era eu, minha infância inteira foi. Eu tinha arminha de brinquedo, né? Tipo, revólver do Rambo. Pô, esse dia fui procurar revólver do Rambo, não existe mais. É uma dificuldade de se achar um revólver do Rambo. E eu tinha aqueles revólver de espoleta, eu tinha. É, pistola daquelas de mola dentro de pressão, que as lá doía quando pegava, hein?
Aí, Marcial, tá respondido tua pergunta. Realmente era a melhor qualidade, porque foi proibido de vender essas coisas, porque elas se passavam por armas de fogo de verdade, e era usado nas ruas. Então, na época, não tinha brinquedo vagabundo igual o skate de dedo que foi descrito aí, não. A arminha era boa, bem acabada ali, mas não tem mesmo mais essas coisas. E era engraçado que era o... Porque tinha pistola e tinha revólver. Esse conceito também existia nos brinquedos, né? Porque a pistolinha era que soltava as bolinhas e o revólver, ele tinha aquela...
Espoleta.
As espoletinhas que ficava girando, ele... Truc, truc,
truc. Uh-huh.
É o primeiro, seu primeiro contato com o conceito. Ah, isso é um revólver? Ah, isso é uma pistola?
É, eu tinha uma Beretta. Caralho. Joia. Mas sabe o que eu tava pensando? Porque eu já assisti os filmes do Rambo aí, né? Recente. Inclusive o Rambo 1 é bom pra caralho. O Rambo 2 é meio pai, o Rambo 3 é um pouquinho melhor que o 2. E o Rambo 4 é sangue para todos os lados. Mas eu desconfio que o Rambo não usa o 38 em nenhum deles, meu.
O brinquedo era uma mentira.
É. Ou seja, aquele lá podia ser o revólver do He-Man, o revólver do Popeye, podia ser o revólver da Turma da Mônica, podia ser o que quisesse.
O revólver do Papa.
O revólver do Papa.
Caralho. É, podia encaixar com qualquer um. Aí depois fala mal daqueles brinquedos que você comprava no 99, que era uma cartela, assim, escrito Power Rangers, já tinha uma tartaruga ninja, um Vingador. Pô, galera.
Tinha a cabeça do Batman no corpo do Super-Homem.
É, agora a pistola, o revólver do Rambo, vocês não estão se importando, né, porra? É.
Mas desse esquema aí de brinquedos zoado, o melhor que eu vi foi acho que ano passado que eu vi na Season 99 da vida, né, que não chama mais o 99, tem os nomes próprios, uma caixinha com um monte de brinquedos, os bonequinhos de plástico do Mario. E no meio deles tinha um Luigi segurando um cogumelo. O problema é que ele estava com o cogumelo colado ao corpo dele, no meio da região da cintura.
Eita. É possível. Meteu o Donald Trump ali. Meteu. Cabeção de cogumelo. Você comprou isso, né? Pelo amor de Deus.
Eu não comprei, eu não fiz. Não, fui burro.
Que vacilo.
Pô, sabe outra parada que eu tava lendo? Que esses tempos eu dei uma olhada pra ver se eu achava pra vender e tipo. É aqueles soldadinho de plástico, né? E. Porque esse sim, eu lembro que quando eu era criança era bem feito, assim. E era muito engraçado, sabe o que eu. Porque eu tava lembrando que quando eu era criança eu tinha desse soldadinho, que era um meio bege, assim, e o meu era do Japão, da Segunda Guerra, e o do meu irmão era da Alemanha.
Epa!
Era.
Aí tinha um vizinho Giuseppe, que ele tinha finalizava o eixo ali.
Pois é. E eu lembro até que, tipo, tinha aqueles bonequinhos, daí tinha o japonês, sei lá, aqueles carregando uma arma, tinha um que ficava no meio de umas folhagens, acho que aquele lá tava cagando e saiu na coleção.
A gente tinha os bonequinhos, o soldadinho também quando a gente era criança, mas agora eu sempre fico pensando, depois de adulto, assim, que tinha umas coisas muito estranhas, porque, por exemplo, eu tinha, sei lá, nesse pote, era um balde que vendia de soldadinho, né? Mas a gente tinha, tipo, contando no máximo uns 6 lá em casa. E aí, tipo, eu lembro que a minha infância inteira, tipo, eu tinha uns brinquedos, assim, que parece que eu comecei a brincar com eles exatamente depois que a casa explodiu de brinquedos, sabe? Tipo, tinha muitos brinquedos, ele explodiu. Aí tem um carro quebrado, tem só meia dúzia de bonequinho. Só que fazendo as contas, eu e meu irmão, a gente não tem uma distância tão grande. Tipo, o fela da puta deve ter ganho as coisas, tipo, um ano antes, eu comecei a brincar, ele já tinha enfiado no cu tudo. A gente brincando com um caco de brinquedo lá, foda. Ao uso do caralho, mas eu comprei depois de, acho que quando eu trabalhava na empresa de petróleo, eu tava passando uma loja de brinquedo um dia, eu vi um balde daquele de soldadinho. Óbvio que eu nunca brinquei, né, eu já tinha 20 anos.
Não mais. Brincou.
Mas não sei se minha mãe ainda deixou na cama. Meu irmão levou todos os brinquedos embora da casa da minha mãe. Bem que ele fez. Uma hora ela ia desvalorizar e dar por uma criança órfã.
É, sabe que aqui em casa a única coisa que sobreviveu, assim, foi jogo, né? Tinha... E um dos jogos que, tipo, que porra, esses tempos eu vi que meio que voltou pra galera aí é Hero Quest. E eu isso tinha... É, manja desse aí, tabuleiro. Manja desse aí, General Maciel.
Sim, senhor. Rolou um fund lá, vaquinha, sei lá qual que é o termo do negócio, pro povo pagar o jogo, né?
Ele é meio que... Pode ser que seja isso, pode ser que não, mas ele é meio... A ambientação da parada é meio RPG, que tem os anão e coisa arada, mas é de tabuleiro, né? Daí tem o livrinho, sim. Você abre ele ali, daí você vai... Quando o cara vai andando, você vai pondo. Tem o mestre, né? O cara vai andando, você vai pondo as pecinhas lá na coisa, tipo na dungeon, assim. Não sei, não sei o quão...
77 libras.
É, não sei o quão bem envelheceu aquele jogo lá. Acho que envelheceu mal.
Eu tenho que tomar vergonha na cara e abrir a caixa e ver se o jogo tá bom ou não.
Ah, que fala.
Você tem Hero Quest?
Esse que eles fizeram aí, o remake do negócio, eu comprei. Eu entrei na parada.
Mas daí as pecinhas, será que era igual? Porque aquela lá era de papelão, né? Que você punha na basezinha.
É, exatamente assim.
Ah, tá. Eu achei que eles iam fazer tipo uma miniaturezinha, uma miniatura mesmo.
Tem uma galera fazendo os arquivos e vendendo, né? Vendendo, disponibilizando, não sei lá se, como que é o negócio, mas tipo, tá rolando umas paradas assim também.
Ah, saquei. Pô, sabe qual jogo que eu joguei na praia lá, Maciel? Cangaço. Já ouviu falar nesse?
Não, qual que é a pira dele?
Ah, você tem... Como é que é? Você pega umas cartas, vamos supor ali, você pega 7 cartas na mão, daí você escolhe uma e baixa, baixa virado pra baixo. E daí as outras que sobraram, você passa pro cara do lado. E daí tem as cartas lá do tipo, ah, porra, tem o chefe do bando, daí tem os capanga dele... Daí tem o dedo duro lá, que eu esqueci o nome, que é tudo o nome dos nome que eles usavam no cangaço mesmo. Daí tem os policial e cada um faz uma parada, tipo, por exemplo, tem o mascate. O mascate, e daí tem o objetivo lá no meio do tabuleiro lá, né? No meio da mesa lá, que você tem que juntar mais cachaça e... Tipo, tem que juntar, sei lá, só pra ficar mais fácil, quem juntar mais cachaça lá ganha, né? Então, daí você pode roubar do cara, você pode matar tem o pistoleiro que você pode matar o cara do adversário. E o legal do jogo é que as cartinhas são tipo aquelas, como que é, não sei o que lá, de cordel. Então, nossa, é bem legalzinho.
Cangaço. R$140.
Ah, deixa eu ver quanto dá isso aí em euro. Euro, se bem que agora tá caindo, né?
Tá.
Estou ficando pobre. 26 euros. Eu posso ir no Mac 6 vezes. Na verdade, se eu for tomar um sorvete, eu posso ir no Mac 20 vezes. Mas não vem ao caso. Mas vou falar pra vocês, hein? Eu tive um Nintendo Wii, né? Uns anos atrás aí. Era zoado, hein? Não era ainda... Prometia muita coisa, mas eu não vou dizer que entregou. E aí tinha aqueles joguinhos de Zelda meia bomba lá. Eu falei assim, pronto. Se Zelda agora vai ser isso aqui, os caras perderam a mão, já deu merda, né? Mas aquele caralho daquele Zelda... Eu ainda tô jogando Breath of the Wild lá, porque eu comprei o Switch esses dias.
É bom pra caralho, sim.
Então, eu ainda não cheguei nem no Tears lá, mas esse Breath of the Wild, cara, eu tô impressionado. Tô jogando esse jogo faz umas 3 semanas. É foda demais, é enorme, é muita coisa. Ah, cara, não tem como começar a descrever como esse jogo é foda.
Já achou todos os bichinhos já, a sementinha lá?
Ah, isso aí eu não vou nem tentar achar tudo, eu vou achar o suficiente.
Vocês foi o GG e o Marlon, acho que acharam essas porra aí, cara.
Mas não tem jogando. Uma parada, hein, Charlie? Não tem uma parada de você dar os tiros de arco, tipo arco mesmo? Ou não é esse?
Não. Isso era no Wii. No Wii tinha isso aí. Que era por sensor de movimento, né?
O máximo que você consegue fazer de movimento nesse aí é, tipo, que nem você tem lá o arco, né? Você aperta o botão pra soltar as flechas tudo, mas pra mirar, como o controle lá, você tem os negócios de posição lá, você consegue, em vez de usar o direcional pra mirar, você, tipo, vai mexendo no controle, você consegue controlar a mira da parada.
É, e tem uns puzzles lá, tem uns negócios no meio lá que você entra nos mini templos, assim, e tem sempre que fazer um quebra-cabeça pra resolver um negócio lá. Tem uns que ele depende, tipo, ah, você tem que girar a plataforma pra ela ficar reta, daí ele pega o teu controle pra você poder ajeitar. Então, você gira o controle pra deixar na posição pra plataforma ficar. Tem umas paradas assim, ou uma coisa que precisa girar, você tem que ficar girando o teu controle. Mas isso aí é o menos interessante desse jogo. O jogo é muito da hora.
Essa é a parte chata
do jogo. A história é boa, né?
É. Não, e aquele negócio mesmo que o japonês falou lá no começo, lá que se você quiser ser maluco, pegar a primeira coisa do jogo e falar, não, vou lá no castelo e vou matar o Ganondorf, você pode. Não tem nada que é bloqueado no jogo ali. À medida que você vai pegando umas armaduras diferentes, umas armas diferentes, você vai tendo mais facilidade de fazer determinadas coisas, mas não tem nenhuma área que tá bloqueada pra você em nenhum momento do jogo.
Legal, sim.
E ele aceita, tipo, você fazer gambiarra. Tipo, ah, tem um negócio lá que você tem que tocar fogo. Meu, eu lembro no outro Zelda, não, esse vai ter que ser um fogo de uma flecha que atravessa a tocha e chega lá, sei lá, no Nintendo 64 era assim. Aí nesse jogo aí, tipo, meu, se você tem um negócio na tua mão que faz faísca e faz fogo, pronto, já deu, é isso que precisa. Tipo, ele aceita gambiarra ao máximo, assim. É muito foda esse jogo, é muito foda.
Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu tava bem animado pra comprar um Switch, né? Mas daí a hora que eu resolvi olhar o preço dos jogos, meu Deus, cara, quinhentão, bicho. Falei, ah,
é foda.
É. Vou continuar no Play 5 que tá massa, tem bastante jogo pra jogar ainda.
É a PSN.
É um jogo, você paga PSN e...
Então, cara.
mais.
Meu Deus.
Você paga a PSN mais cara lá do negócio num ano, cara. Tem até os jogos de Play 1 e Play 2 pra jogar.
Pois é, né? Quase 2 anos dá pra pagar.
Eu cheguei a jogar aquele Nintendo Wii U. Aquele era bosta, hein? Aquele lá, a Nintendo errou.
E o Zeldinha foi lançado nesse Wii U, né? Uhum. Daí depois ele era mesmo pra Switch. Mas os caras lançaram lá e depois ele lançaram pra Switch de novo.
É que a Nintendo acerta um, erra... Eles acertam
exatamente.
Um,
erra um, né?
Acertaram Super Nintendo, erraram no Nintendo 64, acertaram
o quê?
No
Wii,
erraram
no Wii U. Cala a boca, filha da...
Olha o cara.
Ai, ai, ai. Sabia que ia acertar dois nessa.
Não, Marcelo, tá certo.
64 é ruim?
Porra, velho. Era uma fortuna também, o 64, cara.
Tinha isso é outra história. Ser pobre nunca foi critério pro videogame ser ruim.
Eu ia falar, não é o videogame que era ruim, você que era pobre.
Pobre, né?
Bom era aquele Brick Game que você comprava no 99, tinha 999 jogos.
Pô, mas sabe que você falou do Nintendo Wii? Que você teve, né? O Wii normal, né? E o Wii era um videogame legal de jogar de galera, porque eu lembro uma vez que eu fui na casa de um cara e a gente tava lá tomando uma ou duas cervejas e tava jogando aquele, sei lá, Raving Rabbits, como é que é?
Raving Rabbits, melhor jogo disparado desse videogame, cara.
Aham, puta, bom pra caralho, mano. Porra. Tinha uns negócios
de beisebol, Mario Party, golfe, tênis.
Mas eu acho que jogar sozinho, não sei se era tão legal assim. Porque
Os Mario são joia de jogar sozinho.
A Microsoft tentou lançar aquela parada lá, como é que era? Aquele que pegava os movimentos.
Kinect.
Porra, eu joguei aquilo lá. A primeira vez, eu lembro até hoje. Primeira vez que eu joguei aquilo lá, eu tava tipo... Tinha tomado lá umas duas cervejas a mais e a galera já tava jogando. Eu não conseguia fazer absolutamente nada. Mas a tecnologia era muito boa. Mas eu acho que não pegou tanto a animação quanto o Wii, hein? Talvez provavelmente eu tô falando uma bobagem, mas bom, foda-se.
Realmente não sei. Eu não tava muito no mundo dos games ali nos últimos 10 anos.
Acho que tá com uma... Ali no Palladium tá com uma, entre aspas, uma feirinha ali de videogames. Aí tem os videogames lá, acho que tem o Kinect, tem os NES, Mega Drive, PlayStation. Dá pra tirar a prova real se era bom ou não.
Tem coisa do passado que é melhor não mexer.
Exatamente.
Tá aí o GG pra provar isso.